contra os interesses do povo e do país. Alinham todos, porque o seu compromisso não é com o povo nem com o país, é com o favorecimento dos grupos privados, e tudo farão para alimentar os seus lucros, mesmo que isso signifique comprometer o futuro e o desenvolvimento do país.
Exatamente.
Portugal não é um país pobre, está a ser empobrecido. Temos recursos, temos condições, o que falta é vontade política. O PCP provou que há soluções, que são execuíveis e possíveis. Cá estaremos, com a força e a luta dos trabalhadores e do povo, para elevar as condições de vida e garantir os direitos.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Sá. Paula Santos, desculpe. Em primeiro lugar, quanto à taxa de pobreza, a taxa de pobreza entre 2015 e 2022, mesmo com a crise do Covid pelo meio, baixou em Portugal de 26,4 para 20,1. Ficámos abaixo da média europeia em 2022. Só há dados relativos à desigualdade de 2021. E mesmo com os dados da desigualdade em 21, portanto, ainda em plena pandemia, todos os indicadores de desigualdade nós diminuímos. Todos os dados indicam, designadamente, os salários declarados à Segurança Social este ano estão a ter uma subida de 8,5%, o que significa acima da taxa de inflação do ano passado. Segundo a OCDE, Portugal foi o segundo país, entre todos os países da OCDE, onde o ano passado o rendimento real das famílias mais aumentou. Portanto, se estamos satisfeitos e chegámos aonde queremos, não. Que estamos no caminho certo e no rumo certo, sim. Que estamos melhor, sim. O que é que devemos fazer quando estamos no caminho certo? Prosseguir esse caminho, sem arrepiar caminho, de forma a podermos chegar onde desejamos chegar. E é o que temos feito relativamente aos professores. Foi uma carreira onde as pessoas têm muitas razões por terem acumulado ao longo da vida muitas frustrações. A verdade é que desde 2018 nós descongelámos a carreira e a carreira tem-se mantido permanentemente descongelada. Sabe quantos professores é que estavam no décimo escalão em 2018? 7 professores. Hoje estão cerca de 16 mil, hoje estão 16 mil professores no décimo escalão. Mas nós reconhecemos que o impacto do congelamento foi diferente em função do ponto de carreira onde as pessoas estavam. E por isso aprovámos um projeto de decreto-lei, que está para promulgação, onde prevê um acelerador na carreira dos professores. Um acelerador para quem teve com os anos congelados, não lhe sejam aplicadas as cotas. Se já tiverem ultrapassado as cotas, seja contabilizado o tempo em que tiveram à espera que lhes fosse contabilizado as cotas, e mesmo para aqueles que já tinham progredido para além das cotas, lhes seja contado pelo menos um ano para poderem ter igual aceleração. Portanto, nós não ignoramos os problemas e trabalhamos para resolver os problemas, mas fazemos sempre, sempre, respeitando aquilo que é o interesse geral do país e do conjunto dos portugueses e com aquela regra que sempre temos praticado desde 2015. Nunca dar um passo maior do que a perna, para nunca termos de dar dois passos atrás, em vez de continuarmos a dar um em frente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Para formular o pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro. É hoje óbvio que o único projeto da maioria absoluta era uma promessa oca de estabilidade. E o resultado está à vista de todos. Um jornal diário hoje dizia que é uma nação ansiosa entre a angústia e o descontentamento. E há 3 atitudes possíveis perante esta nação ansiosa que somos. A primeira atitude é a do coro. Não um coro clássico que serve como voz de consciência, mas um coro de suporte que tem como principal objetivo mascarar ou colmatar as falhas da voz principal. É esse o papel da maioria do Partido Socialista. Vai aplaudindo más decisões do Governo, vai engolindo decisões vergonhosas como ontem quando votou contra a paridade de juízes no Tribunal Constitucional, vai apagando ministros da figura que o Governo quer esconder, como fez no relatório da Comissão de Inquérito, à TAP. Esse é o papel da maioria do Partido Socialista. Há uma segunda atitude perante o Estado da Nação.
Essa segunda atitude é do abutre que espera pelo fim. E essa é a atitude da direita, que não tem nenhuma alternativa substancial à governação do Partido Socialista. Não tem uma alternativa substancial porque esta é uma governação que resulta na concentração de riqueza em setores oligopolísticos, que resulta num acordo com os patrões, com a banca, um acordo com os grandes supermercados, uma governação marcada pela opção orçamental e por esta retórica cansada e velha de não podemos dar um passo maior do que as pernas. Até na privatização da TAP, vemos uma convergência entre o Partido Socialista e o PSD, política e nas soluções que são encontradas. E, portanto, sem ser uma alternativa substancial na política, a direita espera que este governo, perna curta, tropece e caia por si só. Alternativa não a vemos. Há uma terceira atitude possível. A atitude de quem não lança foguetes a cada escândalo, a atitude de quem não anseia por mais demissões no governo, mas de quem não normaliza a dança das cadeiras, sobretudo quando nessa dança das cadeiras há suspeitas de corrupção. E mais ainda, quando nessas suspeitas de corrupção há suspeitas de práticas reiteradas no Ministério da Defesa. O Sr. Primeiro-Ministro disse que não desvalorizava a corrupção. E eu digo-lhe por isso que acho que deve uma palavra ao país, hoje, no debate do Estado da Nação, sobre o que se passa no Ministério da Defesa. E deve também dizer ao país o que vai fazer para evitar esta dança macabra no governo de substituição em substituição associada a problemas tão graves como a corrupção. A terceira atitude de que falava é a oposição. É uma oposição porque procura alternativas na exigência mais justa, que é a exigência de quem trabalha e leva este país. A exigência de quem luta pela saúde, pela educação, pelos transportes, de quem é precário numa economia que não para de crescer, mas é capaz de criar trabalhos tão precários e com tão baixos salários. E a estes trabalhadores, o governo tem muito pouco mais do que paternalismo e arrogância. Porque paternalismo, é óbvio que paternalismo é alguém que trabalha e ganha um salário e vive no final do mês ansioso à espera para saber se consegue um apoio à renda, porque o salário que ganha não chega para pagar a renda ou a prestação ao banco. E paternalismo e arrogância é dizer aos funcionários públicos e trabalhadores do Estado que sim, pode haver negociações, desde que elas não deem a nada. Ouvimos o Ministro das Finanças dizer isso. Sim, os professores podem negociar, mas a despesa estrutural não pode aumentar. E é por isso, deste lugar frontal de oposição, que olhamos o Estado da Nação. E se há um tema que comprova a incapacidade da maioria absoluta e a sua cumplicidade com os mais fortes, esse tema é a habitação. O Sr. Primeiro-Ministro não pode dizer que não viu, não pode dizer que não viu prédios a serem despejados pela especulação imobiliária. Não pode dizer que não viu os bancos a lucrar enquanto esmifram famílias no crédito à habitação. Não pode dizer que não viu tanta gente sem casa enquanto o condenado por corrupção nos Estados Unidos assambarca 14 imóveis na capital da cidade e ganha nacionalidade através de um visto gold. O Sr. Ministro Primeiro-Ministro não pode dizer que não viu como em Viseu as rendas subiram 50%, o salário vale menos de 1.000 e a renda vale mais do que 700 euros por mês. O Governo viu e fez promessas. Prometeu resolver o problema da habitação. Eu bem me lembro, 170 mil casas a custos controlados até 2024. Hoje admitiu que são 6.800. O Governo prometeu resolver o problema na saúde. Resolveu e prometeu médico de família para todos os portugueses. O problema na saúde não está resolvido. E hoje a pergunta que os portugueses se fazem é como podem confiar no Governo. Como é possível confiar num Governo que tem este cadastro de incumprimento de promessas atrás de si? Se o Governo falasse a sério, automatizava o IMI agravado aos prédios devolutos em vez de encontrar medidas vazias que não têm qualquer solução. Se o Governo falasse a sério, impunha um teto às rendas em vez de fazer anúncios antecipados que têm como consequência o aumento das rendas e o despejo. Se o Governo falasse a sério, forçava os bancos a baixar as prestações à casa em vez de ficar à espera que o mal parado aumente, ou pior ou igual, de comprometer o dinheiro de todos os contribuintes para pagar os lucros da banca. A situação na habitação é catastrófica e a publicidade não vai resolvê-la. É preciso ir muito mais longe para defender o direito constitucional à habitação, mesmo que isso vá doer aos interesses imobiliários e aos especuladores e aos fundos imobiliários e aos embarcadores de casas a quem nunca ninguém toca no seu sagrado privilégio. E por isso,
Hoje, neste debate da nação, há uma coisa que é certa e o Governo sabe. O Mais Habitação já fracassou. A crise da habitação vai continuar. E o país não vai perdoar ao Governo a maior instabilidade de todas, que é trabalhar, ter um salário e não ter uma casa que possa pagar.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, a quem aproveito para agora, pessoalmente, a felicitar pela sua eleição para a coordenação do Bloco, para a liderança do Bloco, agora já é a liderança mesmo, para a coordenação do Bloco de Esquerda e desejar-lhe as maiores felicidades, pelo menos tão grandes como a sua antecessora teve. Em primeiro lugar, Sra. Deputada, há uma coisa que eu lhe queria garantir. A maioria absoluta não foi nenhuma decisão do Governo. Foi mesmo uma decisão dos portugueses. Eu admito que não tenha votado para que o PS tenha tido maioria absoluta. Mas a senhora deputada deve meditar e não se colocar relativamente à maioria absoluta, como a direita se colocou relativamente à nossa relação comum, antevendo sempre que o diabo vem aí, só porque a maioria é absoluta. Convém ter alguma prudência e decretar em menos de 24 horas, depois da aprovação da última legislação, aqui na Assembleia, que nem sequer deve ter ainda saído do gabinete do Presidente para o Presidente da República ser promulgado, que não está ainda promulgado. A senhora Deputada já decretou que o programa Mais Habitação já falhou. Ó, senhora Deputada, lamento dizer-lhe, mas está na mesma posição em que o PSD está desde 2015, à espera que o diabo venha a acontecer. Senhora Deputada, pois nós vamos prosseguir. Como lançámos a Estratégia Nacional da Habitação, aprovámos a Lei de Bases da Habitação, estamos a trabalhar com os municípios para termos as estratégias locais de habitação, obtivemos o financiamento do PRR para poder financiar o programa do primeiro direito, estamos a investir e a trabalhar para assegurar os programas de renda acessível. Ainda ontem a senhora Ministra da Habitação assinou os primeiros 320 contratos do programa de arrendar para subarrendar e iremos prosseguir passo a passo, olhe com o tamanho da perna que temos, para chegarmos ao objetivo. Esperemos que ao menos quanto ao objetivo nos entendamos, mesmo que a senhora Deputada prefira o triplo salto e nós preferiremos a prudência do passo a passo. Segundo lugar e fundamental, quanto à corrupção, nós temos não só um quadro jurídico robusto e que tem sido robustecido ao longo dos últimos anos, mas sobretudo temos dotado a Polícia Judiciária dos recursos humanos e técnicos necessários para o efeito. Ainda muito recentemente, o diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, em maio deste ano, deu uma entrevista ao Diário de Notícias, onde aliás disse: de 2018 aos dias 12, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção aumentou em 40% o seu efetivo e caminha para ter este ano mais 40% do apoio e do suporte pericial que tinha precisamente nessa altura. Essa é a missão que nós temos. E é a missão, como a senhora Ministra da Defesa fez, de determinar uma auditoria para podermos conhecer, porque nós não conhecemos quais são os objetos de investigação. Agora, há uma coisa que lhe garanto, é que nós vivemos num país onde, felizmente, ninguém está acima da lei. Seja Diretor-Geral, seja Secretário de Estado, seja Ministro, seja Primeiro-Ministro, seja quem for. E essa é a maior garantia e confiança que os portugueses podem ter. É que temos um Ministério Público que goza de autonomia, temos um sistema judicial que é independente e que ninguém está acima da lei. Agora, eu efetivamente não adivinho que inquéritos é que decorrem, mas há uma coisa que eu também tenho a certeza, é que o respeito do Estado de Direito me impõe o respeito pela independência da Justiça, mas impõe também o devido respeito por um princípio fundamental que é o da presunção da inocência. Agora, há uma coisa que eu também tenho verificado e com satisfação, é que das várias membros, dos quatro membros do Governo que saíram do Governo por algum motivo associado a uma questão de justiça, nenhuma dessas questões de justiça teve a ver com qualquer ato praticado ou omitido no exercício das funções governativas. Muito obrigado, Sr.